Muito boa tarde, seja bem-vindo a este bloco informativo, agora às 13, com o Vítor Melenas, e para já ficamos a conhecer os destaques.
Anabela Freitas, recandidata à liderança do município de Tomar, apresentou esta sexta-feira a comissão de honra da sua candidatura. Em Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, a presidente da autarquia, oficializa num jantar a sua recandidatura à Câmara. O grupo recreativo sudoense vai promover mais um passeio de bicicletas antigas.
No que diz respeito ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco soprando moderado no litoral durante a tarde e moderada forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 60 km/h. Ainda descida da temperatura na região sul. Previstos estão 29 graus para o Porto e Leiria, 31 para Faro, 32 para Coimbra e Lisboa, 35 para a Guarda, 36 para Santarém, 38 para Tomar e Évora e 39 para Castelo Branco.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Bem-vindos à recandidatura de Anabela Freitas à Câmara Municipal de Tomar. Tomar, no caminho certo, apresentou nesta sexta-feira a sua comissão de honra. Foi no decorrer de uma iniciativa levada a cabo nos Lagares de El Rei, em Tomar, e onde marcaram presença muitas figuras gratas do PS local e do PS distrital, assim como militantes e simpatizantes socialistas. A apresentação da comissão de honra foi presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que se deslocou à cidade do Nadão para assim demonstrar o seu apoio à recandidatura de Anabela Freitas. Ana Mendes Godinho, que tem raízes familiares no concelho de Tomar, explicava na altura as razões da sua presença e do seu apoio a esta candidatura.
Antes de mais, quero dizer que é uma honra muito, muito especial estar hoje aqui, nesta sessão convosco, a não fazer mais do que dar a cara de quem está aí. Eu, humildemente, representar todos aqueles que todos os dias aqui constroem Tomar e acreditam que estamos num caminho certo e que estamos a fazer do nosso país, das nossas regiões, das nossas cidades, um país melhor para viver, em que todos estamos a construir o nosso futuro, acreditando que estamos a promover a igualdade, a promover a coesão social, a criar condições para que os nossos jovens fiquem no nosso país e não tenham de emigrar. Acho que vi aqui um conjunto de pessoas que conheço desde sempre. Eu casei-me com Tomar há 20 anos, casei-me com a cidade, casei-me com os amigos que tenho aqui em Tomar, casei-me também com aquele compromisso que é transformar esta cidade numa cidade cada vez mais com condições para as pessoas viverem, em que a economia floresce, mas também em que o emprego, de facto, cada vez mais gera oportunidades em Tomar. É uma honra também especial estar aqui para apoiar a Anabela, e principalmente porque a Anabela faz e não diz que faz. Eu resolvi fazer um apanhado do que é que tem sido traduzido em números, isto no caso do turismo, e confesso que até fiquei espantada com os números. Nós neste momento, eu estive a comparar nos últimos, no tempo do mandato, o que é que nós tínhamos no turismo em termos de empresas turísticas a operar aqui em Tomar, e eu não sei se têm noção, mas passámos de 10 para 15 empreendimentos turísticos em Tomar, passámos de 6 para 75 empreendimentos de alojamento local, passámos de 3 para 20 empresas de animação turística. Isto é a dinâmica empresarial que se gera e que se cria. Há muito a fazer, há muitos caminhos a percorrer, mas o caminho é este, e eu acho que Portugal tem dado ao mundo mostras de que só trabalhando em conjunto e em rede é que todos mudamos aquilo que parecia inevitável.
Anabela Freitas agradeceu depois o apoio, referiu algumas das razões da escolha da Comissão de Honra e porque o momento era político, referência também para alguns dos assuntos que têm sido repetidas vezes tema das declarações da Presidente e candidata.
As palavras da Ana Mendes Godinho fez-me lembrar uma frase que eu às vezes costumo dizer. Era uma frase que Margaret Thatcher dizia, e pronto, Margaret Thatcher, como toda a gente sabe, nem sequer é da minha área política, mas que eu acho que é uma frase que encerra, sei que metade da sala vai ficar incomodada com a frase, mas é a seguinte, e que faz todo o sentido. Se queres publicitar uma medida, contrata um homem. Se queres efetivamente implementar uma medida, aí tens de contratar uma mulher. Tomar tem património, tem história, mas não podemos ficar a dormir, permitam uma expressão, à sombra da bananeira, não podemos ficar a dormir à sombra desse património, temos é que utilizar esse património para desenvolver o concelho, utilizando aquilo que são os recursos endógenos, partindo precisamente para as redes, quer sejam elas nacionais, quer sejam elas internacionais. E, portanto, temos um projeto. E aquele caminho que temos estado a fazer até agora, porque qualquer caminho também começa sempre com o primeiro passo, e nunca está feito, e é bom que nunca esteja feito, e é bom que nos questionemos constantemente, porque só isso, o questionar, é que nos faz avançar. Esse caminho, dizia eu, estamos agora a um terço de chegar a um objetivo que eu considero importante para o nosso concelho, que é o estarmos já a afirmar naquilo que são as redes nacionais e redes internacionais, e quanto mais fizermos isto, mais desenvolvemos a nossa economia local, mais projetamos Tomar, mas sobretudo mais empregos criamos, que é isso que todos nós queremos, é ter emprego para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e que os nossos pais e os nossos antecessores se sintam num concelho friendly. Nós, quando conduzimos, olhamos para a frente. E quem conduz, seja aos destinos de um concelho, seja aos destinos de um país, tem de olhar para a frente. Mas há uma coisa que não pode esquecer. É a pedra da calçada à porta do seu munícipe, é as árvores que estão para podar, é as ervas que estão para cortar. Isso não se pode esquecer. E eu sei que isso nunca estará feito. Porque no dia em que nós alcatroarmos a rua A, vem o vizinho da rua B dizer que a rua dele também precisa. E isto é um trabalho em contínuo. E ao longo destes 4 anos, podemos não ligar à questão da pedra da calçada ou à questão do alcatroamento. Mas o que é certo é que para os nossos munícipes isto é muito importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, o Partido Socialista, no caso o PS de Abrantes, apresentou as candidaturas aos órgãos autárquicos do Conselho Abrantino num jantar que se realizou na Quinta das Oliveiras, em Alfarrabete. Foi feita a apresentação oficial da candidatura, O Futuro Está Aqui, que tem como cabeça de lista, como há muito se sabia, a atual presidente da autarquia abrantina, Maria do Céu Albuquerque. Destaque naturalmente para a intervenção da candidata, que deu então conta das razões que a levam a recandidatar-se à liderança do município abrantino.
Há 8 anos, assumi o compromisso de desenvolver um projeto há 12 anos. Em nome do Partido Socialista, assente nos seus valores, na sua matriz, para servir todos e todas os abrantinos e as abrantinas. Fomos investidores, facilitadores, reguladores, parceiros, elos de uma rede local de homens e mulheres que querem o melhor para Abrantes. A Indocrene, o ciclo de investimento 2007-2014, que, como alguns que estão nesta sala se recordam, demorou a arrancar. Na altura, contratámos 6 milhões de euros de financiamento para o Conselho de Abrantes. Fechámos esse ciclo de programação de fundos estruturais com uma execução de mais de 18 milhões de euros ao serviço da comunidade de Abrantes. Realizámos investimento na educação, a renovação do parque escolar, na promoção da economia. A incubadora na Tagus Valley, o mercado diário são exemplos. No abastecimento de água, finalmente levámos a água do Castelo de Bode para o sul do concelho. Concluímos a rede de recolha e tratamento de águas residuais. Já no Portugal 2020, começámos por contratar 10 milhões de euros aproximadamente. Foi pouco, é um facto. Demorou e está a demorar ainda a sair para fora, a mexer na economia. Mas não posso deixar de me lembrar que foi na anterior legislatura que este quadro comunitário foi programado, foi negociado com Bruxelas e que criou os entraves que agora, mais uma vez, pelas mãos do Partido Socialista, estamos a tentar desatar para pôr a economia real do país a mexer. Hoje, aquilo que contratámos, os ditos 10 milhões de euros, juntam o investimento territorial integrado na comunidade intermunicipal, o plano estratégico para o desenvolvimento urbano e outros instrumentos de financiamento a que já nos candidatámos depois disto, e contamos já com um total de fundo perdido para o nosso concelho de 16 milhões e meio de euros. E este é um marco histórico também para a nossa comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou esta quinta-feira na Sertã, na Alameda da Carvalha, a 7ª edição do Festival de Gastronomia. Restaurantes, tasquinhas, atividades esportivas, ateliês, concertos com os UGF e os à toa e ainda um show cooking. Estas algumas das muitas atividades que vão decorrer até domingo no âmbito do festival onde o Maranhão é rei. A cerimónia de abertura do Festival de Gastronomia do Maranhão realizou-se ao fim da tarde na Alameda da Carvalha, na Sertã, e foi presidida pelo Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches. Também marcaram presenças o Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, e o Presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, entre muitas outras individualidades. Coube ao Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, fazer a primeira intervenção, onde abordou aquela que é a grande potencialidade da região, a produção energética. Nesta vertente, Jorge Seguro Sanches referiu ser necessário valorizar esse potencial, abordando depois os desafios que se colocam ao interior do país nesta matéria.
Há um desafio muito grande que tem de ser feito e que passa por também por mobilizarmos os nossos recursos, o nosso interior, a nossa forma de produzirmos, nomeadamente criando um emprego e fixando populações no interior. Nós avançamos muito, como foi dito, e o Sr. Presidente referiu isso, a Sertã, aliás, é um dos municípios pioneiros do país, com a produção de energia hídrica. Avançámos muito nas últimas décadas na produção de energia eólica, mas falta-nos fazer um outro percurso, que é aquele que nos move a todos, e penso que de uma forma unânime no nosso país, que tem a ver com o aproveitamento da energia solar, o que nos vai permitir que os dias, sejam eles ventosos ou chuvosos, mas se forem com sol, continuemos a produzir energia que é nossa. Mas há um outro desafio que eu queria aqui referir e que tem muito a ver também com esta região e tem muito a ver com o aproveitamento do potencial daquilo que está no nosso país e, nomeadamente, na nossa floresta, que tem a ver com a biomassa. Eu estive há uns anos na inauguração da Central da Biomassa da Sertã. Hoje tive a oportunidade de visitar precisamente uma central de biomassa que foi autorizada por mim no último dia do mês passado em Mangualde. Para além dessas, foram autorizadas mais reforço em Vila Velha de Ródão, mais reforço na Figueira da Foz, mas não queremos ficar por aqui. E há um desafio que é preciso todos estarmos e sermos capazes de concretizar para que a produção de energia com base na biomassa possa ter um resultado positivo. É que nós sejamos capazes de organizar ao nível local, e aí os senhores autarcas são decisivos. Porque são os seus autarcas que aqui estão, são as populações que conhecem bem essa realidade, a nossa capacidade de sermos capazes de alimentar estas centrais que vão produzir energia.
Seguiu-se a intervenção de Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro de Portugal, destacaria o facto de se terem mantido as reservas previstas para a região depois dos incêndios que afetaram vários concelhos e que levaram muitos turistas nacionais a cancelar as suas reservas, o que não aconteceu, disse, com os turistas estrangeiros.
Felizmente que dos cerca de 200 estabelecimentos turísticos, turismo em espaço rural, alojamento local, hotéis que estão em espaço rural, temos fantásticas e belíssimas condições de recebermos bem os nossos turistas. Hoje, o convento da Sertã está com uma taxa de 100%. Felizmente que contrariámos essa página menos boa de um cancelamento de reservas em primeira instância dos portugueses, mas que felizmente os estrangeiros nos deram uma lição. De todas as reservas que estavam feitas para estes territórios durante este período, conseguimos confirmar uma a uma e praticamente não tivemos uma anulação de uma reserva estrangeira, antes pelo contrário. Tivemos algumas dos portugueses, mas hoje já percebemos que os portugueses estão sensíveis ao apelo que foi feito e hoje estão naturalmente a aumentar esse número de reservas. Podem vir. A região está em muito boas condições de vos receber na Sertã, na Castanheira, em Figueiró dos Vinhos, em Pedrógão, em Alvaiazre, em Góis, na Pampilhosa da Serra, nos municípios que infelizmente foram atingidos. E mais do que isso, continua a contar com a simpatia dos portugueses. Continua a contar com a diversidade turística, da cultura, do património, da gastronomia, como está tão bem presente neste certame, que eu lhe peço, Sr. Presidente da Câmara, para que o deixe fazer uma bandeira do interior e para dizer a Portugal e fora de Portugal que os turistas podem vir. Este é o tempo para virem para a nossa região. Porque é através dessa solidariedade com as empresas e com os empresários que nós vamos seguramente contribuir para repor esta normalidade. Sr. Secretário de Estado, meu caro João Paulo Catarino, valorizarmos o interior é apostarmos naquilo que é nosso, valorizarmos os territórios da baixa densidade, continuarmos este trabalho de ajudarmos as empresas e os empresários não só a fixarem, a captarmos investimento, mas a desenvolverem os seus negócios, valorizarmos os nossos territórios e naturalmente deixarmos este apelo, que é um apelo de satisfação de uma região.
Na sua intervenção, o Presidente da Câmara da Sertã fez referência a um conjunto de projetos e intervenções que o município tem vindo a efetuar no concelho. José Farinha Nunes destacou a importância do festival para a divulgação turística, festival que tem também alavancado outros investimentos no concelho.
O Festival de Gastronomia, que se realiza todos os anos, vai já na sua 7ª edição. É um sucesso que se repete anualmente. Vocacionado para uma das nossas iguarias, este festival tem sido globalmente um excelente instrumento de divulgação turística. O Maranhão tem hoje uma divulgação nunca vista. O seu reconhecimento e a imagem bem fundamentada que o distingue melhoraram exponencialmente. Tem sido um trabalho persistente que se reflete não só no Maranhão e na gastronomia, mas globalmente em todos os aspectos turísticos. No turismo, temos trabalhado imenso. A Carvalho e a Serrada foram intervencionadas e o sucesso está à vista. É olhar à volta. Esta envolvente consolidou uma imagem nossa muito positiva e quem nos visita fica com vontade de voltar. Mas são os munícipes que mais desfrutam deste excelente jardim. A Vila da Sertã está melhor. O convento estava derruído e em ruínas. E hoje, 3 anos depois, o resultado está à vista. Um ótimo equipamento turístico, sendo que a antiga capela continua um espaço público, multiusos e de grande utilidade para toda a comunidade. Noutro sítio, o Trísio, que está transformado num fantástico lugar de recreio, e é já neste momento uma das imagens icónicas do nosso concelho. O município tem feito investimentos de relevo no Trísio, plenamente justificados pela quantidade e qualidade da água, por ser uma excelente zona de lazer e pelas únicas e exclusivas condições para a prática de desportos náuticos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupo Recreativo Sudoense, grupo de jovens residentes na aldeia de Sodos e que se encontra a dinamizar a associação local, vai, à semelhança de anos anteriores, promover mais um passeio de bicicletas. Trata-se da 7ª edição do evento, marcada para este domingo, às 9 da manhã, com concentração no Largo do Rocio. A atividade tem início na aldeia de Sodos e paragem em diversas associações das aldeias vizinhas, nomeadamente Vila do Passo, Pousos, Casal da Fonte, Moreiras Grandes, Outeiro Pequeno, Outeiro Grande, Vargos, Pé de Cão e Regresso a Sodos. Numa Matias, da direção do Grupo Recreativo Sudoense, falou à ERTE da iniciativa que deverá juntar cerca de uma centena de participantes.
Sim, aquelas bicicletas que nós chamávamos as bicicletas, as pasteleiras dos nossos pais, dos nossos avós, e ainda há bastante aqui à nossa volta. E tentamos arranjar, acho, cada vez mais. E também onde surge também muitas pessoas de outros sítios, onde também já fazem e também participam neste nosso evento. Vá. A gente temos sempre por volta de 100 pessoas, um número mais ou menos das 100 pessoas. Já tivemos a mais algumas, quando foi o início, tivemos por volta de 150, mas agora andamos sempre a rondar os 100, 110 pessoas. A concentração vai ser no Lago do Rio, aqui da nossa aldeia, vai ser aí a concentração, onde depois vamos passar nas certas aldeias, onde vamos fazer um jogo tradicional em cada uma delas, durante a manhã, e depois vamos parar num sítio que é nas Moreiras Grandes, onde vamos fazer o almoço. Depois à tarde vamos voltar outra vez a dar mais uma voltinha e vamos fazer os jogos tradicionais, onde depois vamos terminar na nossa sede com um pequeno lanche e oferta de alguns prémios referente ao passeio, o melhor traje, a melhor bicicleta. Temos alguns patrocíniozinhos, mas aproveitamos esses patrocínios para os tais prémios de participação, o traje mais original, a bicicleta mais antiga. E depois nesses jogos tradicionais fazemos grupos, onde também haverá um prémio para o grupo que ganhou mais jogos. Pronto. E nas tais coletividades vamos fazer um joguinho e depois no final esse grupo também, pronto, tem direito a um prémio. E aproveitamos os patrocínios para a entrega desses prémios.
E assim fechamos. É tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.